Senado aprova ampliação de oferta de vacinas infantis e projetos de prevenção da saúde do trabalhador.
Comissão estende benefício fiscal semelhante à Zona Franca de Manaus, ao Amapá e à Rondônia.
O Jornal do Senado começa agora com o resumo das principais notícias do dia.
Boa noite. O plenário do Senado aprovou hoje projetos que podem melhorar a saúde dos brasileiros. Um deles, que segue para a sanção do presidente da República, amplia a oferta de vacinas infantis.
Outra proposta aprovada garante folga ao trabalhador para fazer exames preventivos de câncer. A reportagem é de Maurício De Sante.
As crianças, por exemplo, vão contar com vacinas contra hepatite A, dois tipos de meningite, catapora e bactéria pneumococo, causadora de doenças como a pneumonia, no calendário básico de vacinação infantil. O Sistema Único de Saúde será obrigado a fazer a imunização sem nenhum tipo de custo. Para a senadora Rosalba Ciarline, do Democratas do Rio Grande do Norte, ampliar a oferta de vacinas vai ajudar a reduzir a mortalidade infantil.
O que nós vemos é que aquelas pessoas que têm condições podem pagar determinadas vacinas e, com isso, há uma injustiça muito grande. Quem pode fazer a vacina, por exemplo, de pneumococos nos seus filhos, evitando problemas respiratórios, que é uma das maiores causas de morte, principalmente na primeira infância no nosso Brasil. Então, fazer essa vacina é fundamental. O que você ganha com essa vacina? Ganha mais saúde para as crianças e também reduz os custos com tratamento, com internação.
Já os trabalhadores poderão tirar até 3 dias de folga por ano para se submeterem a exames preventivos de câncer. Para a senadora Fátima Cleide, do PT de Rondônia, existem métodos simples de tratamento de diversos tipos de câncer, desde que descobertos precocemente.
É uma questão de saúde pública nesse sentido. É importante que não haja entraves de qualquer natureza a impedir que o empregado possa realizar exames de rotina com o fim de preservação de sua vida.
O Senado também aprovou o projeto que cria o Programa Nacional de Saúde Vocal do Professor da Rede Pública de Ensino. Esses dois últimos projetos foram alterados pelo Senado e terão que passar por uma nova votação na Câmara dos Deputados antes de virar lei.
Comissões. Um projeto aprovado hoje pela Comissão de Ciência e Tecnologia poderá criar incentivos fiscais nos mesmos moldes dos já existentes na Zona Franca de Manaus para empresas que fabricam produtos de informática em duas outras áreas de livre comércio na região norte.
A matéria agora vai ser analisada pelas Comissões de Assuntos Econômicos e de Desenvolvimento Regional. Se virar lei, vai beneficiar as localidades de Macapá e Santana, no Amapá, e Guajará-Mirim, em Rondônia, como informa o repórter Adriano Faria.
O relator da proposta, senador Antônio Carlos Júnior, do Democratas da Bahia, destacou que a medida poderá revitalizar as duas áreas de livre comércio, hoje limitadas à venda de produtos importados.
Acreditamos que os instrumentos na área fiscal propostos podem colaborar para a superação de dificuldades verificadas, facilitando o desenvolvimento de uma base industrial, atraindo empresas fornecedoras e incentivando a criação de centros de pesquisa e de formação de mão de obra especializada.
O projeto original do senador Papaléu Paes, do PSDB do Amapá, previa incentivos apenas para a área de livre comércio de Macapá e Santana. Mas a CCT aprovou uma emenda do senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, que estende o benefício para a área de livre comércio de Guajará-Mirim. Também senador de Rondônia, Valdir Halpe, do PMDB, disse que a medida é necessária.
A área de livre comércio de Guajará-Mirim está falida, totalmente falida. Muitas empresas que foram para lá se retiraram de lá porque as cotas que o Ministério da Fazenda libera são muito, muito baixas e não compensa nenhuma empresa se instalar na área de livre comércio de Guajará-Mirim.
A Comissão de Ciência e Tecnologia também aprovou o projeto que cria o Cadastro Nacional de Identificação e Localização de Crianças Desaparecidas.
Se aprovado, o cadastro ficará 24 horas no ar pela internet e será atualizado constantemente por órgãos estaduais. A proposta ainda vai ser analisada pelas Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa e de Constituição e Justiça.
Já a Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que altera a Constituição e permite a realização de consulta para que os eleitores decidam sobre temas polêmicos ou sobre as leis já aprovadas pelo Congresso.
A votação não teve consenso entre os parlamentares. O relator, senador Antônio Carlos Valadares, disse que a medida vai ampliar a participação do povo no processo democrático.
O presidente da CCJ, senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, teme que a iniciativa crie uma insegurança jurídica. Repórter Jorge Cardim.
Para isso, o relatório do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, determina que a sugestão deve seguir as regras previstas na Constituição para os projetos de iniciativa popular. A proposta deve ter o apoio de, no mínimo, 1% dos eleitores brasileiros, de pelo menos 7 estados. Para Antônio Carlos Valadares, a medida vai democratizar a participação do povo na definição das leis e nas decisões importantes.
A nossa Constituição é bem clara, que o poder emana do povo, que é exercido diretamente ou através dos seus representantes. Diretamente quando plebiscito, referendo, iniciativa popular, esses institutos são utilizados na prática. O que ele deseja, o que ele objetiva é democratizar mais esta ação.
O senador Aloísio Mercadante, do PT de São Paulo, elogiou a medida e disse que a participação dos eleitores em plebiscitos e referendos é comum em outros países do mundo, como nos Estados Unidos. Já o senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, defendeu que os parlamentares são escolhidos para elaborar as leis e teme que a medida possa gerar uma insegurança jurídica.
Eu sou totalmente contra esse projeto. Todas as leis ficam pendentes. Meu temor chama-se referendo. Toda lei fica sujeita, em tese, à confirmação. 100% das leis.
A Comissão de Constituição e Justiça ainda rejeitou o convite para ouvir a ex-ministra da Casa Civil, Erenice Guerra, que deixou o cargo acusada de tráfico de influência no governo.
O senador Eduardo Azeredo, do PSDB de Minas Gerais, alertou que a duplicação de rodovias é essencial para o país reduzir o alto índice de acidentes e mortes no trânsito.
Só neste feriado prolongado de 15 de novembro foram registrados 2.490 acidentes, que provocaram a morte de 142 pessoas. Minas Gerais foi o estado recordista, com 430 acidentes e 35 mortes.
Eduardo Azeredo destacou que o descuido dos motoristas, as chuvas e a precariedade das estradas foram as principais causas dos acidentes.
Precisamos ter investimentos na infraestrutura para evitar a dor dessas mortes. Muitas delas podiam ser evitadas, sim, se as nossas rodovias fossem duplicadas. Muitas delas podiam ser evitadas se as campanhas de educação fossem permanentes, se nós tivéssemos uma Polícia Rodoviária Federal melhor equipada, se nós tivéssemos veículos com equipamentos de segurança, como é o caso do airbag.
O senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, pediu ao Ministério do Meio Ambiente que libere logo as obras da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus, no Amazonas.
Ele explicou que a rodovia vai facilitar o transporte da produção de Rondônia e incentivar o turismo na região.
Segundo Assir Gurgaz, muitos turistas gostariam de passar pela Venezuela e conhecer o Brasil por estrada, a partir de Porto Velho até o sul do país. E a BR-319 tornaria esse sonho possível.
Será um impulso fantástico ao turismo ecológico em nossa região. Uma rota turística como esta cria uma rede de empreendimentos de diversos tamanhos, estimulando negócios familiares, cooperativas e até grandes empresas.
Assir Gurgaz ainda pediu ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte que faça a manutenção da BR-364.
Ele reclamou que com as primeiras chuvas do inverno amazônico já surgiram buracos na rodovia, que causam acidentes e estragos sérios nos veículos.
O Senado homenageou hoje o centenário de nascimento da escritora cearense Raquel de Queiroz, primeira mulher a ser eleita para a Academia Brasileira de Letras.
A homenagem a Raquel de Queiroz, que morreu em 2003, foi pedida pelo senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará. Mais informações na reportagem de Luciomar Rodrigues.
A escritora se tornou nacionalmente conhecida com o livro O 15, publicado em 1930. O romance conta a luta do nordestino contra a grande seca de 1915, vivida pela própria escritora em sua infância. A narrativa de O 15 é tão marcante que, segundo o senador Inácio Arruda, o escritor Graciliano Ramos chegou a duvidar que o livro tivesse sido escrito por uma mulher, e muito menos por uma tão jovem. Na época, Raquel de Queiroz tinha apenas 20 anos. Inácio Arruda destacou que a escritora também participou ativamente da luta político-partidária como militante do Partido Comunista.
Nunca lhe abandonou a crítica às injustiças e o sentimento social que a levou a escrever O 15. Nunca lhe abandonou, sobretudo, o entendimento da democracia, da importância do voto e da liberdade de manifestação do pensamento.
Raquel de Queiroz também escreveu livros infantis e crônicas e traduziu para o português grandes obras como O Morro dos Ventos Uivantes e Os Irmãos Karamazov. Entre seus romances também estão As Três Marias, Dora Doralina e Memorial de Maria Moura.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.